logicamente pegou a gente de surpresa. A gente vai respeitar a decisão judicial, mas nós vamos recorrer. Nós não deixamos de cumprir com nenhum protocolo, principalmente priorizando a vida do cidadão, priorizando a vida das pessoas. E hoje o município ele está preparado e amparado, cumprindo todos os protocolos para enfrentar essa pandemia. Dentro do que se refere ao nosso município, que é o atendimento primário, o atendimento básico, o município cumpriu com todas as suas normas. Graças a Deus, até hoje não temos nenhum caso confirmado. Estamos conseguindo fazer um bom trabalho, temos uma sentinela exclusiva para Covid, estamos bem equipados, temos teste rápido, temos outro teste que há necessidade, temos um leito exclusivo para as pessoas que, caso venham ter a suspeita e precisam ficar isolado aqui numa área da Santa Casa. Enfim, todos os protocolos e normas que foi determinado, o município vem cumprindo. Nós temos hoje, dentro da região norte, a qual Bandeirantes, Cambará, enfim, de Apucarana, Arapongas, Londrina, Cornélio, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio faz parte. Hoje nós temos, a última informação que nós tivemos na CESA, 39% desses leitos exclusivos para Covid que estava sendo ocupado. Então, dentro da região, ela está controlada também. Então, a gente não sabe o porquê. O Ministério Público tem todo o direito, juntamente com a liminar que a Justiça deu. Respeitamos, mas nós vamos recorrer e colocando todas essas questões que nós estamos falando e comprovando também que o município está totalmente cumprindo com as recomendações até do MP, com os protocolos tanto do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde, o município cumpriu com todos os requisitos.
Ô Neto, Cambará foi uma das primeiras cidades a fechar um acordo em uma reunião com o Ministério Público, os quais todos concordaram em reabrir aquele comércio que estava quase 30 dias parado. O comerciante colaborou, seguiu à risca as determinações?
Seguiu plenamente. O que não seguiu, nós fomos recomendados pelo Ministério Público, por exemplo, de mandar fechar bar, de fechar mercados, supermercados e outras atividades aos domingos. Nós cumprimos com todas as recomendações. E o importante também, eu quero estender aqui o reconhecimento do comércio e também da população, porque hoje, se você andar no município de Cambará, hoje nós temos uma adesão de mais de 90% da população usando a máscara, que é um método de prevenção. E os comerciantes, dentro de um plano de contingência que o município montou, seguiu rigorosamente o que era para ser feito. Não deixar aglomeração, controle de entrada e saída dentro das lojas, todos os funcionários com máscara, com luvas, com álcool gel, desinfetando a cada meia hora, fazendo a limpeza que devida. Enfim, tudo o que foi proposto e colocado, o comércio cumpriu com a sua parte também, né? É que, na verdade, a gente está vivendo um momento novo, um momento que todos nós, prefeitos, hoje, é um momento diferente e que nós temos que lidar com essa situação, além de lidar com as dificuldades do dia a dia. Nós temos também a questão judiciária que cada qual, cada cidade interpreta de uma forma.
Ô Neto, eu vi pela imprensa de uma maneira geral, segundo a alegação do Ministério Público, Cambará não teria estrutura, EPIs, mão de obra qualificada, UTI. Procede?
Olha, na verdade o município de Cambará, realmente ele não tem UTI, porque, na verdade, nós somos primários, nós somos referências básicas. Nós dependemos e dependemos dessa disponibilidade, que é a média e alta complexidade, que nos oferta e nos oferece essas questões da UTI, essas questões mais de complexidade. Nós temos um amparo porque o governo do estado se preparou para isso. E, dentro disso, ele transformou o Paraná em 4 macro-regiões, e a qual nós fazemos parte da região norte, e aonde a região norte oferece UTI em Bandeirantes, oferece UTI em Jacarezinho, UTI em Santo Antônio, e quando é um caso mais grave, a nossa referência é em Londrina. Para se ter uma ideia, dentro do estado do Paraná, 399 municípios, tem 48 cidades hoje que atendem a média e alta complexidade. As demais cidades são atendimentos básicos da mesma categoria que é o município de Cambará. Isso não procede, isso de uma certa forma, todos os nossos profissionais foram treinados nessa unidade sentinela específica para a Covid para lidar hoje com essa situação. E a questão dos IPIs, no início, quando começou essa pandemia, não só no município de Cambará, mas como no Brasil inteiro, houve uma falta de equipamentos, mas hoje já foi solucionado esse problema. Isso daí é baseado num relatório de 30 dias atrás e que nessa oportunidade ele ingressou nisso dentro do processo. Mas nós estamos extremamente tranquilos, nós temos um pronto-socorro, onde nós temos a possibilidade e a garantia de oferecer um bom trabalho pelos nossos profissionais. O município conta com 3 respiradores, 1 fixo e 2 móveis para transferência. Então o município ele tem, dentro do que foi proposto pelo Ministério da Saúde, dentro do que foi proposto pela Secretaria do Estado, o município se enquadra perfeitamente e cumpre com todos os protocolos que são exigidos por lei.
Prefeito, hoje é quinta-feira. O senhor já foi notificado, o comércio já vai fechar a partir de hoje, como que é?
Não, até então, agora na parte da manhã, estamos aqui na prefeitura, não fui notificado. A partir do momento que for notificado, eu tenho 24 horas para baixar um novo decreto, e assim que for notificado, nós vamos cumprir com essa decisão judicial, e dentro do curso que nos dá o direito de recorrer, nós vamos recorrer e vamos aguardar o desfecho final dessa situação.
Qual é a real situação hoje do comércio local?
Olha, eu desde quando começou essa pandemia, nós sempre tivemos 3 pontos-chave. Primeiro, o ser humano, preservar a vida do ser humano. Fizemos um bom trabalho montando essa estrutura para que pudesse oferecer uma segurança. Outra preocupação que nos trouxe era a questão em relação ao caos social que poderia se estabelecer. Mas com os programas do governo federal, do governo do estado e com o amparo da prefeitura, hoje o município atende em torno de 3.800 famílias que recebem esse auxílio, recebem o comida boa, e isso acaba amenizando de uma certa forma esse impacto dessa crise social. E a outra questão que nos trouxe uma certa preocupação era a questão do emprego e renda. O comércio hoje ele tem pago um preço muito caro. E nós fizemos um plano de ação para que não houvesse aglomeração, um horário reduzido de atendimento à população. E era um trabalho que estava sendo muito bem feito e isso estava diminuindo o impacto. Porque com essa ajuda desses auxílios, com a ajuda desses aportes social, isso também estava movimentando a economia local. E agora, com o fechamento, isso acaba trazendo um impacto muito grande, e o que nos traz uma certa preocupação é que, dependendo do prazo que se estender isso, pode gerar um desemprego ou até mesmo fechamento de pessoas que são pequenos ou microempreendedores que vivem no dia a dia do comércio. Isso nos traz uma certa preocupação. E a outra preocupação que nos traz também, mantendo o comércio fechado aqui, logicamente, a população ela vai se deslocar para outras cidades. E isso, lógico, vai trazer um grande problema, porque essas pessoas passam a circular em outras cidades, tanto saindo do município, indo para outro município e retornando. Isso, logicamente, aumenta o risco dessas pessoas que acabam saindo para buscar alguma coisa em outra cidade no comércio.
Neto, eu agradeço a sua participação dentro do Jornal Operação Cidade. Tomara que vocês encontrem o bom senso, o equilíbrio, né, que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Isso falando em termos de mundo. Ok, Neto?
Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Um prazer. Um abraço aí ao nosso amigo Lino, que tem feito um bom trabalho. E a vocês aí quero deixar meu respeito, meu carinho. E muito obrigado pela oportunidade.